O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
De volta, Time Thinkers. Aqui mais um episódio de saúde, André. A gente está hoje com a doutora Ana Cristina Barreira. Doutora Ana Cristina, entre várias especialidades, geriatria também, especialista em cardiologia, mas desenvolvendo um trabalho muito particular, que é o que traz ela hoje, né, para Campina Grande, desenvolvendo um trabalho com medicina integrativa. A gente já teve uns episódios de saúde aqui, doutora, falando sobre envelhecimento, né, falando sobre envelhecer não é muito bom, mas a alternativa é pior, né? Então, envelhecer com qualidade já foi um dos temas das nossas discussões aqui no Time Thinkers sobre inovação. E dos desafios no envelhecimento são doenças degenerativas, né? E aparentemente é o que lhe traz a Campina Grande hoje para uma palestra, uma instituição, né, de ensino aqui num congresso. E a pergunta era, nas doenças, para a gente começar, nas doenças com que você trabalha mais usualmente, o que é que era feito há, digamos, 20, 30 anos que está completamente diferente? Ou é a mesma forma de se enfrentar essa condição do envelhecimento?
Então, Cláudio, o ano passado foi feita uma reunião dos 100 maiores neurologistas do mundo, né? Dos 100 maiores pesquisadores do mundo. E eles chegaram à conclusão de que tudo que tinha sido feito para Alzheimer até agora tinha dado em nada, porque toda medicação que é feita e que estava sendo pesquisada, e ainda tem algumas pesquisas em andamento, ela é sempre com a visão de acabar com a placa beta-amiloide, né? E, na verdade, a placa beta-amiloide, que é uma das estruturas de alteração no paciente com Alzheimer, ela é uma placa antimicrobiana. Então, ela é criada a partir de uma agressão que existe no corpo, e ela é criada com sentido de proteger o cérebro.
Como um mecanismo
de defesa. Mecanismo de proteção e de defesa, né? E a segunda grande problema, então, assim, todas as medicações eram com o olhar no sintoma, e o outro olhar era na destruição da placa, entendeu? Então, e terceira coisa, que é um problema também muito sério, é a passagem dessa medicação pela barreira hematocefálica, que é muito difícil passar, né? Então, você não tem acesso, você dá uma medicação e acaba não tendo um resultado, porque o que passa pela barreira é muito pouco.
Sim. Né? E quais são os caminhos hoje que são discutidos dentro dessas especialidades ou dentro desse trabalho de medicina? Qual é a nova abordagem ou qual é a abordagem ideal a partir de agora para essas doenças relacionadas ao envelhecimento?
Cada vez que passa, né, eu acho que a coisa está sendo tão pesquisada e evoluída, né, que cada vez está se buscando mais isso. Em primeiro lugar, se busca a prevenção, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que você tem três tipos de genes principais, vamos dizer assim, tem vários genes ligados ao Alzheimer. Mas tem três tipos de genes principais, que é o APOE2, o APOE3 e o APOE4. São variações do APOE. Então, a população em geral, ela está no 3. Quer dizer, se ela tender para um lado, ela tem Alzheimer. Se ela, dependendo do que ela fizer, ela não tem, né? 15% está no APOE2, que é aquilo assim, a chance de você ter um Alzheimer é muito pequena.
Certo.
E o resto, uns 20%, mais ou menos, está no APOE4, que a chance de você ter Alzheimer é muito maior. Só que, independente
doutora,
de você...
Doutora, só uma curiosidade imediata. Como é que eu sei qual a minha posição aí?
Então, você tem um teste genético.
Ah, o diagnóstico,
hoje você já tem painéis genéticos, não só para o APOE, mas para vários tipos de genes. Então, você tem um painel genético para Alzheimer, painel genético para doenças... uma artrose,
é um teste
e artrite.
Laboratorial,
é um teste de saliva.
Acessível.
Sim, de saliva.
Custo.
Você colhe a saliva. Olha, hoje os custos baratearam muito. Antigamente era muito caro, mas hoje tem painéis, assim, você consegue fazer 8 painéis por R$ 1.500. Então, é um custo bem mais acessível, porque a tecnologia...
Já é possível para boa parte, pelo menos, da
população, porque mesmo esses R$ 1.500, você pode parcelar, você pode dividir. Então, numa situação que a pessoa queira saber, ela pode fazer. Vi de Angelina Jolie, né, que fez o teste de BRCA1, BRCA2, descobriu que tinha positivo, foi lá e arrancou as mamas.
E sem pestanejar.
Né? Então, assim, você pode fazer. Agora, quando você vai com Alzheimer, qual é a grande coisa de você saber ou não. Eu sempre digo o seguinte, o que, que você quer saber com o teste genético? Né? Por exemplo, se você tiver no APOE2, ou seja, a chance de você ter é pequena, mas existe, porque, na verdade, o gene está lá. Mas o que vai, você pode, assim como se você tiver o APOE4, que você tem grande chance de ter, você nunca expressar esse gene, como se você tiver o APOE2, que você tem baixa possibilidade, é você ter a doença.
É um mapeamento de riscos.
É um mapeamento só de riscos. Uhum. Na verdade, é verde, amarelo e vermelho. É como se fosse o sinal. Então, porque o que hoje a gente sabe que está implicado no Alzheimer? É a epigenética. É tudo aquilo que nos rodeia, e aí a gente divide isso em inflamação, divide isso em parte hormonal e divide isso em toxinas, bactérias, fungos e vírus. Então, hoje, todas essas coisas... A gente já sabe, já tem um monte de trabalhos aí mostrando, com grau de evidência, é que tanto a inflamação, quanto o aporte de bactérias e vírus no cérebro, quanto a parte de falta de hormônios, e não estou falando hormônio, só de hormônio masculino e feminino, como estradiol, como testosterona. Por exemplo, hoje você sabe que está ligado ao exercício. Quando você faz um exercício, você ativa hormônios neurotróficos, ou seja, que vão lá e protegem a degeneração do neurônio. Quando você faz exercício, você ativa um hormônio chamado irisina, que ele diminui a neuroinflamação. Então, você acaba com um simples exercício, ele é um nutriente, porque ele ativa hormônios que vão proteger o teu cérebro. Tirando toda a parte que, com exercício, você diminui o processo inflamatório. Né? Porque você vai diminuir peso, você vai diminuir a inflamação metabólica, que é aquela que você não vê, que está ali no seu corpo, mas que está te levando a doença.
Essa seguramente não era a abordagem que havia quando você começou a estudar esse tipo de doença.
De maneira nenhuma, porque a gente sempre pensava na placa beta-amiloide como a destruição do cérebro.
Aquela roubadazinha de consultoria, quer dizer, então, que a obesidade é também um fator de risco para o Alzheimer hoje.
A obesidade é um fator de risco, a inflamação metabólica é um fator de risco, a falta de atividade física é um fator de risco, a baixa escolaridade é um fator de risco, porque se a pessoa não está desenvolvendo o seu cérebro, estimulando o seu cérebro a ler e estudar, também é um fator de risco.
Então, existe aquela história, realmente funciona, dos exercícios mentais?
Uhum. Desde que eles sejam variados. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que sabe 8 idiomas e ela vai dizer para mim assim, doutor, então eu vou aprender japonês, assim, porque eu quero melhorar minha memória. Não, não vai adiantar, porque o caminho de estudar as línguas é um trajeto no cérebro. E ela está acostumada a fazer aquilo. Tanto que
ela
você aprende o primeiro e o segundo idioma.
Me interessa.
Aprende o primeiro e o segundo idioma. É muito mais fácil aprender o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Né? Por quê? Porque ele já aprendeu o caminho das pedras. Né? Agora, então, qual é a vantagem que ela vai ter a nível de neuroplasticidade, ou seja, de melhorar toda essa complacência cerebral, se ela for aprender a mesma coisa que ela sempre aprendeu? Então, ela vai fazer um sudoku. Então, ela vai fazer uma palavra cruzada. Ou ela vai entrar numa aula de matemática, ou ela vai aprender a fazer uma escalada.
A ordem, então, é diversificar o conteúdo do
aprendizado, entendeu? Então, eu vou aprender, sei lá, vou aprender geografia, vou aprender uma coisa que o meu cérebro não está acostumado a fazer. Agora, se dá para o idoso, como a gente vê muitos, coitadinhos lá com aquela palavra cruzada, não, faz palavra cruzada, e ele fica lá, ele já sabe de cor e salteado aquelas palavras cruzadas. Quando ele começou, aquilo foi bom. Mas depois...
Porque era uma nova atividade
estimulando o cérebro a ter um crescimento. Entendeu? O que é os exercícios mentais? Eles são excelentes, mas desde que haja variedade, desde que você estimule o paciente de uma outra forma que ele não está acostumado. Assim como o exercício físico, por todos os motivos. Além de aumentar essa parte dos hormônios, ele vai diminuir a inflamação, vai diminuir uma série de coisas.
Aí, Ana, a gente fez esse primeiro passo, que é da hora que você começou a estudar esse tipo de doença, para hoje, e a gente já viu o quanto mudou em termos de abordagem, né?
Sim.
Agora, Time Thinkers é um podcast para olhar para o futuro. Agora, vamos dar esse passo para frente.
Então,
daqui para frente, quando você olha as próximas... Você trabalhando nessa área e as próximas gerações de médicos, como é que eles vão encarar o que é que está hoje, assim, no forno cozinhando como técnica nova, abordagem nova para ser aplicado no futuro tratamento desse tipo de doença?
É, porque assim, quando você olha para todas essas abordagens que eu acabei de falar, você para e pensa assim, tá, beleza, e aí, o que você faz? É, você faz assim, você melhora um pouco a qualidade do paciente, você não evita o Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele começa 10 a 15 anos antes das lesões.
De se manifestarem.
De se manifestarem. Ele vai se manifestar 7, 8 anos depois que começou a lesão, com um leve esquecimento. Né? Aquela coisa, ah, esqueci minha chave, não, isso é estresse. Isso... Não, as lesões já estão lá dentro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, e hoje já existe, não chegou ao Brasil ainda, mas já existe, que são o diagnóstico. Então, você, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor você vai tratar esse paciente, porque você vai tirar os fatores de risco e não vai deixar aquelas lesões aumentarem no cérebro e destruírem o cérebro. Então, quais são os dois diagnósticos hoje que já estão chegando, que provavelmente o ano que vem devem estar no Brasil, que são a avaliação dos exossomas neuronais no plasma e a USP está produzindo um tipo de contraste, porque existe um departamento na USP que produz praticamente todos os contrastes radiológicos que são feitos no Brasil. Então, eles mandam para o Brasil inteiro. E eles já estão com contraste, eles e o Japão, que vão conseguir, com uma tecnologia de ressonância apropriada, de uma definição mais Sim. avançada, junto com esse contraste, a visualizar as placas a beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares, que são as duas lesões do Alzheimer.
E você, então, você diz antecedência, com que antecedência aproximada?
No início, eu posso fazer Sim. isso com 15 anos. Se eu tenho, né, se eu tenho, começo ou tenho um esquecimento, ou eu tenho uma família, ou eu quero saber, eu consigo detectar isso precocemente. Então, esses são os exames. E depois, o tratamento, o que nós temos...
Diagnosticou.
E o que nós temos hoje, já começando em termos de tratamento? Tirando toda essa parte de prevenção, de que você pode trabalhar na inflamação, na parte de estimulação de hormônios, desde que a pessoa possa usar, na alimentação, é muito importante a alimentação. Hoje, a gente sabe da ligação do intestino com o cérebro, ele tem uma ligação direta com o cérebro. Então, quando o paciente tem uma alteração do intestino, que a gente chama de disbiose intestinal, que é uma alteração da flora intestinal, você leva a uma série de doenças, não é só alteração do trânsito intestinal, você leva uma série de doenças, inclusive a nível cerebral. Você prejudica o cérebro através do intestino, e quem prejudica o intestino normalmente é a alimentação. Sim. Estresse, alimentação, todas essas coisas atrapalham. Mas hoje, tirando tudo isso, o que nós temos hoje de novidade no mercado? Nós temos medicamentos, eles conseguiram fazer, porque o que é o exossoma? O exossoma são vesículas, né, que saem da célula, que são expulsas pela célula, e que antigamente se pensava que era lixo, que não servia para nada. Mas hoje sabemos que esses exossomas, eles fazem, vamos dizer, a fofoca do organismo.
Ele leva recado.
Ele leva recado. Então, ele leva tanto uma notícia boa quanto uma notícia ruim. Então, ele leva uma informação genética boa para outra célula, ele leva um nutriente bom para outra célula, mas ele também leva vírus, ele leva a metástase do câncer, ele faz também
esse lado. Hospedeiro, digamos.
Ele hospeda dentro dele aquela estrutura, né? E aí ele leva para outra estrutura. E ele tem uma grande coisa, ele atravessa a barreira hematoencefálica muito facilmente. Então, o que os americanos fizeram? Eles criaram exossomas artificiais. Né? Existe uma empresa nos Estados Unidos que fez esses exossomas artificiais. Foi aprovado já pelo FDA e agora existem alguns
trâmites internos,
trâmites,
né,
que estão querendo trazer para o Brasil. Então, o que eles colocam lá? Eles colocam células-tronco, mas diferentes das células-troncos que nós fazíamos antigamente. Porque as células-troncos, antigamente, a gente entrava com DNA junto. E hoje não, eles tiram DNA e mantêm só um microRNA. Então, não existe uma informação do que é o paciente que veio.
São exossomas.
São só exossomas limpinhos que vão só com a informação que você quer levar. Então, se você quer de regeneração de cérebro, você vai colocar a célula-tronco de regeneração de neurônio.
Tecnologia operada a nível celular, a nível de de elemento celular.
Elemento celular. E simples, porque você, por exemplo, no caso do Alzheimer ou das neurodegenerações, é aplicado pelo nariz, um remédio nasal.
Quer dizer, aplicação nasal.
Aplicação nasal.
E o resultado, você falou, as duas possibilidades de diagnóstico, essa tecnologia alterando essa estrutura celular, né, para dar esse resultado, e esse resultado desse exossoma
então,
modificado,
eles estão...
o que é que se impacta na vida de alguém?
Sim, porque eles estão com pesquisas recentes, né? Eles já estão fazendo isso nos Estados Unidos, não é só para cérebro, estão fazendo isso para recuperação de articulação, a recuperação de cartilagem. Por exemplo, eles já fizeram em fígado fibrosado e recuperou,
reconstituiu.
Só que, por exemplo, quando você...
Parece uma microengenharia celular, isso aí.
Isso, uma microengenharia celular. Então, quando eles fazem isso, eles conseguem regenerar... Porque o que acontece com Alzheimer? Você forma as placas e forma os emaranhados neurofibrilares. Esses emaranhados neurofibrilares, eles vão destruindo os neurônios. E esses neurônios vão se enrolando. E aí vai tendo a perda de toda a arquitetura cerebral. Com isso, com essa informação genética, eles recuperam e regeneram esses neurônios. Eles formam novos neurônios, entendeu? Que é para isso que a célula-tronco vai e faz.
E eles vão se reatando na
cadeia
cerebral.
Vão se formando novos neurônios, porque existe a formação de novos neurônios. Só que a velocidade que está sendo destruída é bem maior do que a velocidade. Então, com isso, eles conseguem aumentar a velocidade. E a outra tecnologia que está sendo usada, que é muito interessante, tanto que diagnóstico como depois para tratamento, que foi feito pela mesma pessoa, existe um aparelho que chama-se BTT, que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, fez universidade, fez medicina no Brasil, na USP, depois ele foi fazer medicina nos Estados Unidos e depois ele fez física em Harvard.
Lembra o nome, professor?
Mark Abreu.
Né? Mark Abreu.
Mark Abreu. Esse cara, ele trabalha na Universidade de Yale e ele descobriu o túnel termodinâmico do cérebro. O cérebro tem um sistema linfático, que é das glias pelo sistema linfático, drenando as toxinas que a gente adquire ao longo do dia. Então, durante a noite, na primeira fase do sono, você drena essas toxinas. E é importante a drenagem dessas toxinas para você ter um cérebro saudável. Então, ele conseguiu medir por um aparelho, ele consegue medir esta onda delta do início do sono, onde ele vê se está havendo um fluxo favorável para a drenagem dessas toxinas. Tem vários fatores que a gente sabe hoje que interrompem isso. Né? É uma temperatura muito gelada no quarto, porque leva a uma hipertermia corporal. Tem várias coisas que levam. Um sono mal dormido, uma noite mal dormida, obstruções nasais que não levam você a dormir. O uso do remédio não funciona para melhorar esse negócio. Bom, enfim. Então, esse túnel termodinâmico, ele consegue, então, fazer uma avaliação, mas aí sim, do risco de ter uma neurodegeneração, ok? E a outra descoberta que ele fez foi com uma proteína, chama-se Hot Shock Protein, que é uma proteína de choque. Então, a gente sabe que a Hot Shock Protein 70, ela protege o cérebro. Só que essas hot shock protein, elas decrescem com a idade e com toxinas, álcool, falta de atividade, alimentação, elas vão perdendo a sua função. Então, ele descobriu uma maneira de fazer um reset nessas hot shock protein. Então, ele vai, parece que é um superaquecimento e depois um super esfriamento e ele consegue fazer um reset nisso. Então, ele já está com bons resultados em esclerose lateral amiotrófica, em pacientes com Alzheimer e Parkinson. Ainda está em estudo nos Estados Unidos, né? Lá dentro da universidade, mas eu acredito que seja uma grande esperança para o tratamento.
Os diagnósticos estão aí, você imagina que estão
os
disponíveis no Brasil para
logo. Os diagnósticos, eu acredito
logo.
Que para o ano que vem a gente já esteja com esses diagnósticos.
Esses
o BTT,
tratamentos.
O avaliação desse túnel termodinâmico do cérebro, já começou, já tem alguns brasileiros que já estão fazendo testes com seus pacientes. Nós mesmos lá já estamos fazendo esses testes. Porque você consegue avaliar até qual é o melhor horário de dormir para que haja esse negócio e se as manobras que você está fazendo estão sendo efetivas para melhorar essa drenagem.
Isso customizado em perfil para cada pessoa.
Para cada pessoa. Então, isso você já tem. Tanto o contraste, né, com as ressonâncias para avaliar as lesões e a avaliação dos exossomas neuronais no plasma, isso eu acredito que para o ano que vem já esteja aqui. Assim como eu também acho que para o ano que vem a terapia por exossoma também já esteja aqui.
Legal.
O outro é que talvez vá demorar um pouco mais, porque ainda está em pesquisa.
Mas, né?
O futuro é hoje.
Futuro é hoje. Saúde no Time Thinkers. Ana Cristina, muitíssimo obrigado. Espero que você esteja aqui mais vezes, que a gente possa se encontrar de novo.
Obrigada.
Para trazer essas novidades e comentar um pouquinho a respeito.
É, agradecer, né, a presença da professora e dizer que, né, isso tudo só mostra o quanto, né, tecnologia, estudo, ciência, de fato, pode impactar as vidas das pessoas. Afinal de contas, não adianta viver muito se não viver com qualidade.
Ah, com certeza.
Verdade.
Com certeza.
Segue a gente lá nas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, Time Thinkers. A gente se vê.
O mundo muda. Gira. Se transforma. Evolui. Pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.